tema dessa entrevista é a publicação científica em situações como a atual epidemia de microcefalia. Como compartilhar a informação que é desenvolvida nas pesquisas de maneira ágil, né, para atender uma situação como essa? Nosso convidado é o professor Maurício Barreto, epidemiologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. Além de ter uma extensa lista de publicações, trabalhos em cooperação internacional e instituições de pesquisa, o professor Maurício também tem atuado no corpo editorial de revistas científicas do Brasil e do exterior. Bom, para começar, professor Maurício, quais são as formas que facilitam compartilhar resultados de pesquisa num momento como esse, de emergência dos casos de microcefalia?
Eu acho que um caso como esse traz à tona, quer dizer, alguns problemas crônicos nesse campo, né? Eu acho que é uma oportunidade, quer dizer, não só para resolver o problema momentâneo, mas para refletir, né, sobre a questão toda de acesso ao conhecimento científico, né? Bem, o conhecimento científico, principalmente isso em especial no campo da ciência da saúde, né, ele tem uma certas tradições, né, que é o pesquisador ter suas análises, fazer seus estudos, né, escrever seus resultados em forma de artigos e submeter para publicações em revistas científicas. Muitas dessas revistas científicas ainda são revistas chamadas fechadas, né, em que você não tem o acesso, a menos que você compre o acesso, né? Então, as revistas tradicionais e as grandes revistas, inclusive, de maior impacto, elas estão nessa cobertura, né? Que é para você ter acesso, você tem que pagar. Nós, no Brasil, o mundo acadêmico do Brasil, tem grande parte desse acesso hoje pelo portal CAPES, né? Que, na verdade, o governo, né, o Ministério da Educação, a CAPES, compra esse acesso e recoloca o acesso nas universidades e outros centros acadêmicos, né? Então, e tem, como você colocou antes, quer dizer, toda a questão do tempo de publicação, às vezes a demora, né, e tal. Em algumas áreas de conhecimento, por exemplo, na física, já tem algumas tradições de o pesquisador submete seu artigo, mas ele tem o direito de colocar seu artigo em repositórios públicos, né, e que o artigo já é visível, mesmo durante o processo de revisão numa revista, né. Então, no campo da ciência da saúde, isso ainda não existe. Tem algumas experiências recentes, né, nesse campo, mas está longe de ser uma prática comum. Então, é você submeter seu artigo e que vai passar por revisão de pares até publicar. Bem, o que é que tem sido feito nessa emergência, né? Na emergência, muitas revistas se modificam, né, têm se modificado para se adaptar. Eu vou colocar aqui duas revistas importantes, né, na área de saúde, o New England Journal of Medicine e o Lancet, né. Eles abriram portais especiais para Zika, né, então essa foi a primeira ação em que tudo que é publicado sobre Zika é livre acesso, né, então isso muda o padrão do acesso fechado especificamente para esse tal problema Zika. Então, se você for no portal dessas duas revistas, você pode ver que tem espaços especiais para Zika. E outro é que o sistema de revisão é o que chama Fast Track, né? É uma coisa mais rápida, né? Inclusive, eles normalmente usam revisores mais conectados com a revista, né? Por exemplo, eu sou do conselho do Lancet, da revista Lancet, e eu já revi dois artigos, né, nesse fast track, né? Então, normalmente, em lugar do período normal de revisão, eles mandam um e-mail para o potencial revisor e solicitam em 48 horas que a revisão esteja completa, né? Então, isso torna o processo de revisão muito mais rápido, né? O boletim da OMS está usando um modelo diferente, né? Você coloca, se você entrar na página do boletim da Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um modelo diferente. Você envia o artigo, submete, eles colocam o artigo público, né, enquanto faz a revisão de pares. Né, se ele for aceito e revisado e tal, ele vai entrar na revista normal, né, eles não, enquanto que o Lancet New England, eles fazem uma revisão de pares rápida, né?
Então é um trabalho concentrado, uma revisão, um grupo que se concentra para agilizar essa revisão, mas o processo é igual o regular.
O processo tem revisão de pares, quer dizer, ninguém tem aberto para revisão de pares. Só, como eu falei, a OMS que coloca o artigo num portal especial, mas não quer dizer que o artigo está feito para publicação, tá certo?
Sim. Entendi.
Então, são dois processos diferentes. Né?
Que é diferente, são diferentes também da publicação em pré-print, né? Que tem comentários da comunidade, que tem participação, enquanto ele está em pré-print para depois ser mandado para um periódico, não é isso?
Você fala pré-print em que sentido?
Nesses...
E ouvir comentários?
Isso, nesse tipo de plataforma que você coloca o artigo, como o Stephen Hain publicou recentemente. E aí as pessoas podem comentar e ele pode submeter esse artigo depois para um periódico que passa pelo processo regular.
O caso do Steve Hain, que ele publicou, ele é uma plataforma, eu não estou lembrado agora, que é outro modelo também, exatamente. É depositado lá, aí não tem a revisão de pares imediatamente. Ela é posta no como o autor manda.
Uhum. Mas então, me parece que isso ainda não é assim muito usado, né? O que é mais comum é esses outros modelos que o senhor falou, né? Nesse caso do Zika.
Eu acho que as revistas tradicionais estão usando o modelo do Fast Track, né?
Certo.
Do Fast Track. Algumas abrindo para autores e essas plataformas mais novas, né? Que você coloca o artigo e tal, disponível, né? Agora, a maioria, as revistas tradicionais, eles pedem originalidade. Então, eles mantêm essa coisa da exclusividade, né? Então, isso é um problema, né, de conceito e de ideia, você ter a exclusividade. Com isso, o artigo não é público até ser aceito, né? Eu acho que são esses modelos que são diferentes de acesso.
Uhum. E tem qual é a análise do senhor para melhorar ou facilitar ainda mais a publicação ágil no momento de emergência? Tem outras possibilidades que poderiam facilitar isso?
Olha, eu acho que é ter essa é uma discussão, tá certo? Muito, muito complicada. Não vou aqui, né, resolver esse problema. Eu trabalho como pesquisador, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciência, da Academia Mundial de Ciência, né, circulo em discussões sobre essas questões, né? Essas questões são diferentes nos campos científicos diferentes, né? Quer dizer, epidemias e tal, é muito da área de saúde, né? A área de saúde tem suas tradições, né, de publicação que são diferentes de outras áreas, mas não há dúvida de que isso mostra a necessidade de mudança no conhecimento científico, né, da forma de divulgação do conhecimento científico, né, que ele seja acessível. A grande questão no campo da saúde é também o conhecimento irresponsável, né? Quer dizer, se publica material pernicioso ou falso para divulgar falsas coisas, isso é um problema também, né? Quer dizer, então esse é um dilema que eu acho que todo mundo tem, né, no campo da saúde, de como achar um balanço entre essas coisas. Porque supostamente o peer review, né, a revisão de pares, ele de alguma forma coibiria alguns excessos, né? Ele já se mostrou que ele não coíbe todos os problemas, né? Ninguém hoje acha que a revisão de pares vai resolver todos os problemas, como alguns acreditavam no passado. Muita coisa que supostamente passou em revisão de pares e depois se mostra que são por várias razões, estavam equivocadas, né? De várias formas. Mas há uma, sem dúvida nenhuma, necessidade de se ampliar e dar rapidez à divulgação e, de alguma forma, ter um certo balanço para evitar que coisas perniciosas, né, falsas, se divulguem amplamente, né? Eu acho que tem que ter um certo controle. Eu não sei se a sociedade, aí entra um outro debate, né? Se a sociedade é capaz, as pessoas comuns e tal, de selecionar ele próprio. Né?
Sim.
Agora, informações num momento desse, né, que coisas muito equivocadas que possam vir a ser divulgadas podem trazer imensas confusões, né, e pode ter custos. Então, eu acho que as revistas do campo da saúde ainda tentam preservar um pouco, né, um certo controle do editorial sobre aquilo que se publica. Quer dizer, mesmo eu acho que as plataformas de acesso, ele tem corpos editoriais que autorizam ou não. Quer dizer, não é o pesquisador ou o suposto divulgador que coloca lá. Agora, ele não sofre peer review, mas ele sofre algum tipo de revisão editorial, que é diferente. Se eu sou editor de uma revista ou de um blog científico e tal, eu posso ver o material e, né, enquanto que eu não faça o peer review, mas eu posso identificar alguns problemas daquele material que eu decido expor ou não o material.
Ou usar os dados também desse material.
Que esse é um outro problema, né? A divisão de dados, né? O acesso a dados que possam ser mais ágeis, né?
Quais são os métodos que têm sido usados para compartilhar dados agora?
Repare, os métodos, né, de compartilhamento de dados, isso já vem em algumas sociedades, isso já vem sendo feito, em algumas tradições. Por exemplo, na genômica, né, uma série de materiais genômicos são postos e são acessíveis. Na pesquisa, seja clínica, seja epidemiológica e tal, essa tradição é menor. Mas alguns países, eu acompanho um pouco a Inglaterra, né, eles estão com programas grandes de data archives, né, arquivos de dados, né, que tornem esses dados de pesquisas, acessíveis. Porque isso tem um trabalho. Se eu quero botar esses dados públicos, né, eu vou ter que documentar muito melhor os dados, né, para que uma pessoa que não é do meu grupo de pesquisa entenda aquele dado. Então, essas são algumas questões, né, que já vem se avançando em algumas sociedades para colocar de grandes estudos, de materiais, quer dizer, formar os arquivos de dados, né, que possam ser acessíveis amplamente. No momento desse, de emergência, né, tudo isso aparece à tona, né? Porque alguém pode estar trabalhando na Inglaterra e precisa de um material que foi produzido aqui no Brasil, quer dizer, como ter acesso a esses dados, né? Então, quer dizer, não está formalizado esses sistemas. O pesquisador, de quem é a propriedade dos dados, então é do pesquisador, qual é a obrigação que ele tem de colocar esses dados disponíveis para outros ou não, quer dizer, isso não são questões que estão totalmente equacionados, né, pelo menos no campo da ciência e da saúde, né, em que os experimentos ou os estudos observacionais, os registros de pesquisa, ainda têm uma tradição muito grande de ser usada pelos próprios pesquisadores que fizeram aquela coleta de dados, né. Então, criar plataformas maiores, criar depósitos, né, ou repositórios para que esses dados fiquem acessíveis, né? Isso exige montagem de estruturas especiais para isso. Nessa epidemia de Zika, teve algumas organizações internacionais, inclusive aqui no Brasil, a Fiocruz, internacionalmente, a Wellcome Trust, o NIH nos Estados Unidos, assinaram um pacto, né, para data sharing, né, o acesso compartilhado de dados, né? Agora, isso ainda são intenções, né? Porque isso tem que montar estruturas adequadas, tem que montar formas, né? E, lógico, há um problema do pesquisador, porque o pesquisador ainda tem um pouco, né? Ele produz o seu dado, ele quer, né, utilizar o seu dado para autoria, né, para os efeitos, né, do esforço de coleta de dados, que é a publicação original daquele dado. De alguma forma, o prêmio do pesquisador é ter, né, produzir trabalhos o mais originais possível. Então, há essa cultura, né, no mundo científico que, de alguma forma, vai em direção contrária ao princípio do partilhamento, né? Uhum. Mas eu acho que isso tem progredido bastante, algumas áreas avançaram, episódios como que nós estamos vivendo, né, de emergência, põe à tona os problemas ligados ao acesso, né, compartilhado de dados.
Põe à tona problemas que também podem apontar muitas coisas a serem melhoradas, né, quem sabe trazer alguma inovação, né, para o processo de comunicação científica.
Pode, nenhuma, né? Eu acho que traz, tá certo? Porque, quer dizer, de susto em susto, as coisas vão acontecendo, né? essa coisa de data sharing, né? Ou a necessidade de apressar o processo de publicação, né? Isso se usa num momento desse, mas isso fica como cultura, né? Como ninguém quer mais que um artigo comum. As pessoas estranham, quando leva um ano para publicar, 6 meses para publicar, né? É uma coisa que não é mais aceitável, né?
Uhum.
Com toda essa velocidade dos sistemas, né, de informação e tal. Então, os tempos, né, diminuíram muito, né, e isso está refletindo, né, toda a cultura científica. E, claro, momentos como esse, essas coisas se agudizam, né?
As mudanças estão acontecendo nesse momento, né? A gente vai acompanhar e trazer mais vezes esse tema aqui para o programa. Professor, eu te agradeço muito pela sua participação aqui. Acho que deu para a gente abordar alguns pontos bem interessantes. Agora é acompanhar, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer.
Tá legal.
Muito obrigada. Tchau.